Pelo menos aqui todos têm um microfone razoável. Então,
delícia.
Eu acho que o DeVito ele tem também pro headset e tudo mais, pá, igual do Joniel, viu?
Igual?
No mesmo sentido.
Mesmo modelo, cara.
Ah, Joniel não começa, não, Joniel.
Caralho, véio, o cara é bom.
9 horas da noite de uma quinta-feira, o cara já tá começando a sentir, eu não vou aguentar. São 2 dias seguidos.
3 dias.
E tem mais coisa amanhã, Sidney, eu não vou aguentar, Sidney, se não a casa.
Achei as pautas. Tá em
pautas. É, só que na pautas podcast, né?
Na pauta do vídeo?
Eu tenho... Joniel, para de causar um pouco, Joniel. Já me basta ontem, Joniel.
Tá bom, parei. Quem não assistiu, assista, hein? Vídeo ontem, imperdível.
Imperdível. Mano, e ganhamos mais seguidores, hein? Estamos quase chegando em 150.
O pau entrando ontem, claro que...
Isso!
Que é isso? Vamos voltar pra cá, hein,
Felipe? Que deselegante.
Né? Totalmente, né? Deselegante.
Para, Joniel.
Tá bom.
Caraca, mano, além de quinta série, foi absurdo ontem, que isso, que live foi aquela.
Foi muito bom.
Tum, 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 now recording!
Acorda, cara, acorda, gente, acorda, já começou!
Salve, salve, galera! Mais um episódio de Confusos e Perdidos Podcast para todos vocês. Eu sou o João Lontra e trago para vocês mais um maravilhoso episódio. E antes de apresentar quem está aqui comigo, que provavelmente vocês já sabem, porque vocês já leram na nossa descrição, tenho os anúncios.
Olá, eu gosto de dinheiro!
Os clássicos anúncios aí para todos vocês. Primeiramente, gente, esse projeto aqui cresce cada vez mais e tudo isso graças a vocês que nos seguem, né, que interagem com a gente nas redes sociais. Então, se vocês puderem, também nós temos um Apoia-se, tá? O Apoia-se ajuda muito com que a gente consiga trazer melhores condições para desenvolver esse projeto, né? Equipamentos e tudo mais. O link está na descrição e a partir de R$1 você já nos ajuda muito. Fora isso, estamos aí com a parceria com a loja Citadel Hobby Store. Essa loja, gente, maravilhosa, que fica aqui na Zona Norte de São Paulo, mas, mais especificamente em Santana, mas ela entrega para o Brasil inteiro. Com ela você encontra, né, jogos de tabuleiro, jogos de cartas, caso você goste de Magic, One Piece, Pokémon, o novíssimo Star Wars. Gente, vocês têm noção que lançou um jogo de cartas de Star Wars? Tem lá para vender. Além disso, tem torneios e muito mais. Então, deem uma olhadinha lá e caso forem comprar algo, não esqueçam de usar nosso cupom CONFUSOS5 para garantir um bom desconto nas suas compras. E comigo aqui hoje nós temos Cid Sidocas. Como você está?
Estou bem. Só vim falar mal da Blizzard, da Activision, da Microsoft.
Ah, e é por isso mesmo. Já usou o primeiro nome para provar que não será um episódio só sobre isso. Temos aqui também o nosso queridíssimo, esse cara aqui. Vocês encontram toda quarta-feira no YouTube, gente, que nós estamos fazendo lives. Joniel, meu querido, como você está?
Eu tô bem. Queria dizer que o Garrosh matou pouco e eu amo os anões. Queria que eles fossem pra ordem.
E visto que ele usou a palavra, esse cara aqui, eu conheci ele já há muito tempo, gente, por conta das minhas aventuras durante a faculdade de história. É um cara assim maravilhoso e por isso nós teremos o nosso bloco. Apresentando um convidado misterioso! Estamos aqui, gente, com o nosso queridíssimo Bruno Zibelli, mais conhecido como DeVito Dedeira, meu querido. Como você está?
Estou muito bem. Como é que vocês estão? Prazer estar aqui com vocês hoje. Estou alegria. Só gostaria de falar que foi muito bom matar o Garrosh, mas os gnomos podem ir para a Horda também. Não, não tem nenhum problema com isso.
Tá tudo certo.
Olha aí, meu querido Dedeira, fala aí então pra quem tá ouvindo a gente um pouco de você. Não precisa, idade não se preocupe tanto, né? A gente coloca ali na pauta, mas só que todo mundo já sabe que todo mundo é velho que participa aqui, então nem se preocupe tanto. Mas conte um pouquinho da sua história.
Senta que lá vem a história.
Bom, como você falou, né, a gente fez faculdade de História ali junto, né, já se conhece faz alguns anos aí. Jogo bastante, né, principalmente o Warcraft, né, ultimamente até o que eu mais tenho jogado já faz alguns anos.
O que eu preciso saber é... Qual a sua bebida favorita?
Ah, merda, porra!
Vale não alcoólica?
Vale não alcoólica.
Essa é uma coisa que eu bebo mesmo, é coca, não tem jeito.
Várias histórias, gente, várias histórias sobre a coquinha aí. Não se preocupem que um dia iremos trazer pra vocês. Mas, Dedeira, eu só preciso de um ponto, que visto que esse não é um episódio sobre o WoW, tá? Pra que todo mundo que tá ouvindo fique claro aí.
Não é? Como assim? Me falaram que era de WoW?
Pra mim também foi falado isso.
Ainda bem que eu vendi a ideia errada. Dedeira, o WoW, há quanto tempo você joga?
Então, o WoW eu jogo desde 2006.
Porra! Tudo isso?
Você já jogava antes mesmo de ser lançado pra cá?
Eu jogava antes, eu tinha que fazer as gambiarra, comprar, tipo, no eBay os cartãozinhos pra poder jogar.
Caralho, é raiz, hein? Tu é raiz, viu?
Por sorte, nunca fui enganado, nunca veio um cartãozinho já usado.
Naquela época que a internet no Brasil era um mega e agradecia a Deus.
Nossa.
Assim. Não, pra dar um passo.
E você clicava assim e ficava esperando o boneco, às vezes eles só teletransportavam.
Assim. É, não tá muito diferente de hoje, né?
O bom é que nisso já dá pra saber, assim, que o Devito é hardcore, né? Porque nessas condições de internet, que era de 2006 pra cá, né? Tipo, pra cá que eu digo no Brasil, então realmente eu acho que dá até pra ter uma noção das classes que você jogava. Tenho certeza que você não jogava de mago, por exemplo. Tem que clicar, tipo, milhares de teclas num combo e tudo mais, porque se a internet da IG não funcionasse, o negócio já dava ruim.
Não, imagina, mago não tinha como, era, tinha que ser classe rápida e fácil.
Gente, então por isso, né? Vocês já perceberam, nós vamos falar sobre jogos online, mais especificamente RPGs, né? Nem só de WoW o mundo vive. Por exemplo, aqui no Brasil existiu a febre de se jogar Tibia, principalmente nas calculadoras, né? As pessoas pagavam pra ir na Lan House, pegavam a sua calculadora e ia jogar Tibia. Ou o queridíssimo Ragnarok, que até hoje aí não tá mais só com a Level Up, mas até hoje causa problemas pra gente e nos traz milhares de bugs. Então vamos seguir aí. Mas antes de tudo, Sidney, você já jogou algum RPG online?
Já joguei, sim. Eu joguei o Mu Online.
Nossa, Mu Online, clássico esse, sim, e antigo.
Nossa. Só que eu já vou adiantar aqui, pra tristeza dos ouvintes, que eu era péssimo em qualquer tipo de jogo online. Seja ele MMO ou não. Eu só tô aqui de orelha só.
Ele, gente, não se preocupe, porque vocês que já nos acompanham e não têm noção nenhuma do que vai ser esse episódio, ele tá fazendo esse papel pra vocês. Por isso que ele recebeu a pauta 2, a pauta que tá errada.
Ah, que excelente. A pauta pra criança, né, velho?
Isso, é a pauta que no final tem uma receita de hot dog, sabe? Porque aí é fácil.
Mas Mu era legal, eu gostava, tipo, jogar... Eu, claro, não joguei na época que o Sidney jogou, né? Eu joguei um pouco mais pra frente, que era aqueles servidores piratão lá, onde você tinha... Eu não sei se o Mu já tinha essa questão de resetar o personagem lá.
Você matava um dragão e upava 100 níveis, né?
É, você chegava... Mano, você chegava, tipo, no nível máximo lá, que era o 400, aí você, tipo, resetava, você tinha que ir lá no site dos caras, resetar...
Nem esse eu jogava bem, eu não conseguia resetar um personagem.
Você resetava o personagem... Mano, eu fiz 150 resets sem pagar nada de prêmio. Claro, não era... Era demorado. Tipo assim, eu joguei um bom tempo, assim.
Um jogo pirata era demorado.
150 resets.
Meu Deus do céu.
Era demorado, cara, porque você tinha que ficar... Só pra você noção, eu, na época eu não sabia, eu tinha acho que uns 12 anos, 13. Aí o que eu fazia? Eu não sabia que tinha aqueles autoclicker, né, que tinha de programa, que deixava o personagem batendo lá, ele upava e você só ia lá e resetava. Então o que eu fazia? Eu deixava um pezinho, tipo, no botão do mouse pro personagem ficar batendo lá e ia dormir, cara.
Ah, tá de sacanagem.
Meu Deus do céu.
Pra mim era a maior diversão, cara. Nossa, eu gostava demais de Mu. Só que enjoa, né? Que era a mesma coisa sempre.
Eu, infelizmente, não tinha dinheiro pra gostar demais de Mu, né? Porque eu era um negócio, tipo, um real a hora na Lan House, né?
Na época em que o Kinder Ovo eram R$2, aí já era abalante.
Metade disso era uma hora na Lan House ali, e era meio disputada a Lan House, né? Ou você entrava pra jogar CS, ou o pessoal ficava te olhando de cara feia, tá ligado?
Ah, eu não ligava, não.
Foda-se.
Nossa, quanto de Ragnarok que eu já joguei. O povo lá olhando, encarando, querendo fechar lá o squad deles, e eu assim, não me importa, eu vou jogar com a minha Odalisca aqui sim, tá bom? E eu aqui, ó, dando meu golpezinho e morrendo pra Poring. Eu, ops, errei a build.
A galera rushando lá e você upando.
Sem dúvida, sem dúvida.
Você chegava a ser um desses que ia pra Lan House e virava corujão jogando?
Não,
porque assim, na minha época, eu cheguei a estudar em um CNA, ali na Vila Maria, e esse CNA faliu. E nessa que ele faliu, ele vendeu pra uma outra empresa que criou o CCA, Centro Cultural Americano. Quando desenvolveu pra isso, eles, genialmente, o que que eles fizeram? Tava nessa época de Lan House e tudo mais, eles, não, tecnologia e tudo mais foi um investimento positivo, mas que eu, como professor hoje, eu entendo que ninguém nunca usou a tecnologia de maneira da forma como olham. Colocaram um monte de computadores lá, um monte. E aí você podia simplesmente ir lá e falar que não, vou fazer uma pesquisa, vou estudar e tudo mais. Então, eu saía da minha aula, a aula acabava assim 2:30. Aí, era na Vila Maria, morava em Guarulhos, então tinha que esperar minha mãe parar de trabalhar pra ir pra casa. Então, eu ficava jogando no CCA. Então, eu não precisava tanto pagar ou virar as noites, porque eu não tinha computador em casa. Então, todo dia eu era um aluno super dedicado. Todo dia tinha lá login da minha matrícula e tudo mais. Nossa, esse aluno está aqui. Abria o portalzinho da escola pra ficar rodando. E eu aqui, ó, pá, moendo, criando gatuno com o VIT. Porque eu não entendia que tinha que colocar EAG pra você não tomar dano. Aí eu, pô, tô apanhando muito. O que que eu vou fazer? Vou pôr vida do meu personagem, né? Então, assim, fiz muito personagem ruim jogando aí. Muito obrigado, CCA. Você colocou aí Ragnarok na minha vida, que é um RPG que todo santo ano eu volto e jogo.
Ainda bem que isso aqui não é um merchan, né, velho? Se fosse, estaria bom, né?
Nem existe mais essa escola de inglês.
Não, né? Existe, não existe. Gente, só existiu na Vila Maria.
E melhor que um curso de inglês, isso aí.
Muito melhor, muito melhor. Tanto é que, mano, é brincadeira, mas só que assim, o Tibia, nessa mesma época aí e tudo mais, ajudou muito, porque não existia servidor brasileiro. A galera hoje em dia reclama muito quanto a, tipo, ter dublagem em português ou ter legenda, né, nos jogos, tipo, dessas grandes empresas, mas na época não existia nem o pensamento disso. Então, assim, o Tibia me ajudou muito no inglês, porque, meu, hoje em dia você só fala hi pro NPC, ele já abre lá a aba, você vende as coisas, mas antes era por coisa que você queria vender. Era hi, sell rat, yes, hi, sell main chain, yes, e mano, era em tudo dessa, velho.
João, esquece a aula de inglês, por favor, eu sei que você é professor. Ah, não é esse o momento, tá? Eu tenho certeza que nesse momento o Spotify saiu 4 pessoas, só nesses 3 minutos de aula aí que
você
deu.
Você anda muito pessimista.
Pela Horda!
Pela Aliança!
Dedera, qual o primeiro personagem de WoW que você chegou a ter?
É o primeiro e é o que eu jogo ainda, que é uma guerreira elfa.
Meu, é o primeiro e até hoje.
Até hoje, é o principal. É o principal que eu deixei.
Meu santo Cristo.
Não dá pra colocar nome no bonequinho? Como é que é?
Como assim?
Tipo, a elfa se chama Josefa, sabe?
Ah, dá, tá. Dá. É, Dedera, não te avisei, mas nesse momento existem revelações, hein? Qual é o nome da sua personagem, David?
O nome da minha personagem é até engraçado, porque, tipo assim, eu fui procurar na internet, peguei um nome, sei lá, acho que era uma Valquíria. Só que eu tava tão animado pra jogar que eu demorei 30 levels pra perceber que eu escrevi errado.
Excelente, né, mano?
E no WoW Vanilla, tipo, 30 levels era tipo uns 6 meses. Então quando eu percebi, eu falei, vai ficar
assim. Pensa assim, pelo lado bom. É melhor você errar no bonequinho do jogo do que errar no nome do filho, né? Você coloca o nome errado assim no papel do cartório.
Mas já tem um nome aí que parece que a galera erra. E só vai perceber quando a criança.
Se você está nos ouvindo e sente que seu nome foi errado, comenta aí pra gente, fala pra gente.
Cara, teve um pai que deu o nome do filho de Xerox, mano. Depois eu mando esse vídeo aí pra vocês, velho.
Ah, não.
É sério.
O brasileiro adora aí, mas não é o nosso caminho.
Xerox, mano.
E Joniel, e o seu primeiro personagem?
Cara, por incrível que pareça, não combinei com Gilzeira, mas foi um Warrior e anão. Só que aí eu não sei o que aconteceu, não tava gostando muito do Warrior ali, e aí eu fui pro DK, que é o Cavaleiro da Morte. E aí é o que eu mais jogo, o que eu mais gosto. É lento pra um caralho, mas gosto pra caramba. É muito bom. Pra mim é a melhor classe do jogo. Ever. Sempre será.
Eu não consigo nem dizer meu primeiro personagem, porque assim, eu sou aquela pessoa que cria vários. Ah, li um livro. Li um mangá que tem tal coisa. Aí eu crio, jogo 20 níveis. Aí eu falo, não é isso que eu quero, deleto. Mas só que assim, de o primeirão mesmo de tudo, porque eu já sou bem mais novo aí quanto a jogatina, eu joguei já em Pandaria. Aí eu criei um monge panda. Obviamente não foi Po, o nome, porque já tinham, né, pego o nome. Não lembro o nome dele e tudo mais, mas eu tenho ele na minha conta até hoje e tudo mais. Era muito divertido. Era muito bom porque, mano, o panda, ele sai rolando, velho. Ele pula das montanhas e não perde vida porque ele quica, porque ele é gordinho, velho. Oh, melhor personagem que existe.
Cara, mas você tá falando que você começou no Pandaria, eu comecei também. Tipo, eu comecei no final do Cataclisme, aí, tipo, entrou o Pandaria.
Eu comecei no final do Pandaria. Você já começou um antes, já sou mais novo no Wodo que você. Você perdeu, você é velho.
Mas eu sou o quê? Eu sou um ancião aqui, então.
É, é um dinossauro.
Você é sábio.
Você jogando na TechPix.
E, tipo assim, eu paro pra ver, tipo, o Old hoje em dia e o Old antigamente. Acho que o Juseira vai ter mais propriedade ainda pra falar disso.
É o quê? Ô, calma aí, que esse é o Dedeira, tá? O Juseira já participou.
Putz. Ele falou Juseira umas duas vezes. Eu falei, cara, será que ele conversou com o Gil?
Com o Gil antes? E essa amizade se formando e eu não tô sabendo?
Tá, eu percebi, se falasse terceira vez, eu ia me introduzir. Eu sou o Gil.
Muda, né? Apresentando o convidado misterioso, parte 2.
É, segunda personalidade.
Você tá diferente, hein, Gil?
É o Dedeira. É que, mano, no Pandaria e, tipo, pra expansão de hoje em dia, não tem tanto. Você não tem tanto farm pra fazer. Eu acho que no Vanilla era muito mais isso, tipo, de questão de farm. E eu não suporto farm. Eu juro, eu não gosto. Eu gosto de entrar no WoW hoje em dia e, tipo, e fazer o conteúdo, que é o quê? Fazer as dungeons. Tipo, tem a Dungeon Plus e fazer a raid. Acabou. Eu não gosto de ficar fazendo quest, de upar. Pra mim, o personagem. Começou a expansão nova, o personagem tinha que estar no level máximo e aí é a minha diversão. Nossa, cara, eu não gostava nem um pouco.
Mas eu achei que MMO era isso, né? Era matar os dragãozinhos lá que não tava fazendo mal a ninguém, e farmando ouro, e vestir o seu bonequinho com a roupinha legal.
Certas partes é isso, só que, tipo, por exemplo, você vai chegar no level máximo, aí o jogo vai começar de fato, né? Porque, tipo, até você chegar no level máximo, você só tá, tipo, ou vendo história, ou fazendo as questzinhas pra você pegar o nível máximo, pra aí sim começar de fato a equipar seu personagem com os equipamentos mais fortes. E aí é isso, tipo, e a graça do WoW hoje em dia se resume a você. Claro, eu tô falando por mim, né? Não posso generalizar porque tem muita coisa, tem batalha de pet, tem PVP, eu já não faço essas trambicagens aí.
Peraí, batalha de pet? Tem Pokémon dentro do WoW?
Tem Pokémon, mas...
É o Pokémon do Paraguai.
A Blizzard poderia explorar isso melhor? Poderia. Eu acho que foi uma sacada legal, mas eles não exploram tanto essa batalha de pet aí, que eu acho que atrairia um outro público. Eu acho que já ficaria uma loucura insana aí. Mas, não sei porque que a Blizzard não investe mais nas batalhas de pet aí. Mas eu não jogo também, mas é legalzinho até. E tem o PVP, né? Que eu nem sei o que acontece mais nos PVP de hoje em dia. Não assisto. Tem os campeonatos lá que acontece, que a galera joga lá, mas não é minha praia. E o que eu gosto é mais a parte das dungeons ali, que você vai upando, tem as chaves lá e você vai ganhando os níveis lá. E conforme vai subindo o nível, vai ficando mais difícil até eu chegar num limite lá que não dá pra passar mais da chave. Aí ela só quebra.
Você é um jogadorzinho hardcore aí. É isso que você tá me dizendo. Pra você é importante ter os equipes high level, os high stats. É isso.
Então. Eu gosto, mas é estressante também, porque você tem que ficar muito tempo ali, tipo, jogando. Isso é minha visão, é claro. E assim, se todo mundo, tipo, se a galera não... Porque assim, o WoW, ele se resume a jogar em galera. Se você joga sozinho, eu acho que fica um pouco maçante. A não ser que você seja um produtor de conteúdo, vai conversando ali com a galera pela live, vai fazendo os conteúdos, tipo, procurando o pessoal na fila lá.
O que não é o caso da maioria, né?
É, exatamente. Jogar o WoW sozinho é muito cansativo. Tem muita gente tóxica, de uma certa forma, no WoW, assim, tipo, ah, por exemplo, você vai fazer a pedra lá, o cara vai lá e faz coisa errada, ou você mesmo vai e faz coisa errada, aí o cara vai lá no chat, fica com raiva de você, te xinga no chat, ou começa a te cobrar, ah, por que que você fez isso, por que que você fez aquilo, e tipo, mano, a chave às vezes é sua, aí o cara, tipo, dá rage em você, quita da pedra ali, por exemplo, e acaba a chave, tá ligado? Então, tipo...
Citando minha sogra, mudando de pau pra cacete, vou fazer um paralelo com esse com esse lado tóxico, né? Não sei se o João lembra, foi a primeira vez que eu joguei LOL online, tá ligado?
Estávamos juntos, não era? Não foi? Que você tava de Darius. Até.
Isso, nossa, mano. Esse eu joguei bem péssimo, assim, mas pelo menos ali eu não consegui estragar o jogo. Só que, mano...
Porque, obviamente, estava eu lá de suporte, Brown, é o músculo mais forte. O Cid Day lá morreu 12 vezes e eu dei 32 assists de kill lá do jogo. Mas é isso.
E, mano, só que quando o jogo acabou, acho que era uma xingação, era uma brigaria. Eu olhei pra aquilo ali, eu virei pro João, sem chance. Sem chance, abraço aí. Porque, pelo menos no MOBA, mudando um pouco do MMO, no MOBA tem uma curva de aprendizado ali que eu não tenho saco e nem tempo pra, tipo, me dedicar, tá ligado? Eu acho, é um dos jogos que mais eu interessa e mais distante eu sinto que eu tô.
É porque o MOBA, querendo ou não, por exemplo, no conteúdo do WoW, você... São, por exemplo, Dungeon Hide.
Você tá dando muito exemplo. Calma. Eu quero, porque eu preciso de um ponto.
Eu vou direto.
Não.
Cale-se, você me deixa... Não!
Ô, Devito, porque você não é o hardcore, que a gente já conversou sobre isso. Eu acho que eu já tinha até falado pra você sobre o Joniel. E aí, você é o jogador solo, entendeu? E o Sidney, os pontos do Sidney, a gente precisa aguardar, porque nós vamos ter um episódio aí trazendo pessoas hardcore do LoL. Então, não dá pra gente fazer mais paralelo. Devito, eu preciso da sua visão em cima disso
aí.
Eu
não tenho mais paralelos com o LoL, velho. Acabou.
Eu fui interrompido.
Por isso que você não estará lá nesse episódio, mas enfim.
Ah, tá, tudo bem.
Mas no caso é até isso que eu ia comentar. Não sei se é porque eu jogo já faz muito tempo, okay? Mas a minha experiência é totalmente contrária. Tipo, já faz anos que eu jogo completamente sozinho. Na minha, tipo, não, nenhum conteúdo assim hardcore, nem nada mais eu faço. Já tive minha época disso. E agora, sei lá, é mais curtir. Eu vou lá, faço as quests, ganho reputação, faço. Sabe, eu conheço. E creio ou não. Como. Tipo assim, que era o Warcraft, assim, é um negócio que desde moleque, acho que lá em 91 eu joguei o primeiro RTS que tinha, e eu era viciadão no universo, no negócio. Então, por exemplo, até do começo, quando eu jogava, a maior parte das mortes do meu personagem era andando pelo mundo em level muito mais alto do que eu deveria ser, morrendo porque, sei lá, eu queria ver tal lugar, eu queria ir pra tal zona. Então, minha experiência sempre foi essa. Então, eu acho que assim, varia muito de como você vai ver. Então, pra mim, o WoW é totalmente solo.
Eu tive uma... pode falar, fala.
Não, João. É que o Joniel gaguejou pra caramba, perdeu. Não, é os argumentos dele, foi.
Ali, eu tava indo pra minha linha de raciocínio. Por isso que eu tô falando, que tipo, é meu ponto de vista, né? Cada um tem sua visão. Quando eu entrei no WoW, eu entrei já, tipo assim, querendo fazer amizade com as pessoas. Eu era aquela criança chata, né? Eu tinha 12 anos. Aí ficava enchendo o saco de todo mundo. Claro, não na medida do possível, né? Ninguém me odiava. E aí, tipo, eu acabei fazendo amizade. Então, tipo, eu sempre me reunia com a galera quando eu comecei. E aí a gente ia fazer o quê? Ia fazer conquista pra pegar, tipo, montaria. Era basicamente isso. Aí a gente se reunia, tipo, vai, final de semana. Às vezes de tarde, tipo, durante a semana. Que eu só estudava, né?
Vagabundo!
Então, tipo, a gente ia fazendo as conquistas ali, tipo, dava risada, brincava. Então, tipo, o meu crescimento, tipo, e aprendizado no WoW sempre, tipo, foi com pessoas jogando ali, tipo, conversando. É, meio que eu assimilo a isso, né? Tipo, sim. Sempre tem que ter alguém pra eu estar jogando. Não que eu não jogaria sozinho, às vezes eu faço fazer, tipo, conteúdo sozinho. Tipo, por jogar mesmo, não... Mas eu acho que eu prefiro ter outras pessoas ali, porque eu já tive experiências tentando jogar um pouco mais sério com pessoas desconhecidas, e acaba sendo muito maçante, assim, tipo, e cansativo.
É, mas eu acho que esse que é o... Querendo ou não, acaba sendo legal. Não só de WoW, mas assim, de MMO em geral, né? Porque depende de você, você acaba tendo outra experiência. O meu caso, tipo assim, era também pelo contrário, né? Você era essa criança superativa, eu era criança introvertidaço. Então, pra mim, só era muito legal estar ali num mundo totalmente diferente, fazendo um monte de coisa. Na minha, sozinho, feliz.
a história do seu personagem era na sua mente, né?
Exato.
Eu acho que do WoW, eu tive dois momentos de experiência, tanto igual a do Devito, quanto igual a do Joniel. A igual do Joniel, comigo, foi no Ragnarok, porque eu joguei muito antes de ter as transclasses, hoje em dia já tá em as terceiras classes e tudo mais, e aí eu cheguei, eu tinha clã, participei de Guerra do Império, aí fiz meu próprio clã, Aí o primeiro momento de quebra, que aí eu perdi o contato com a galera, foi quando saiu uma expansão, e aí por conta da expansão meu computador já não rodava mais. Tipo o Ragnarok, tá ligado? Veio um patchzinho lá e tinha um arquivo, meu computador já não aguentava. Aí eu fiquei tipo 5 anos sem jogar nem nada, até que consegui voltar. E aí tinha contato com o povo, era na época do falecido MSN. Então tipo, conversava com a galera por lá e tudo mais. Só que quando eu fui jogar pro WoW, eu já entro no ponto que eu acho que alguém já comentou aqui, que é o do vestir o bonequinho. Então eu chego, pego meu personagem lá, coloco ele, faço, né, o modo história pra chegar num certo nível, vou pegando o grupo, geralmente eu jogo de tanker, porque aí é o que eu gosto e vai ter alguém que vai ficar curando ali e eu só preciso ficar apanhando lá dos boss e no final eu vou ganhar meu itemzinho. E aí com isso daí, eu sempre coloco um personagem muito no nível alto e aí eu vou lá para aqueles mapas, as dungeons, ou fazer as raids de níveis mais baixos, porque aí você faz solo. E aí você, tipo, pega ali, os transmog, né? Transmog são as roupas. Então você tem um machado, mas você pode mudar a aparência daquele machado. Meu, e eu vivo disso daí quando eu jogo o WoW, sabe? Meu xamã, ele usa o martelo lá da Tormenta, é isso o nome?
É isso.
Até hoje. Tipo, já tem outros muito mais bonitos, mas, mano, eu pego o item mais forte, vou lá pra Ogrimmar, pá, vou mudar meu transmogzinho, coloco, tudo mais. Minha diversão é isso, é ver meu bonequinho brilhando, todo bonitão lá, aí eu olho, né? Igual uma vez com o Joniel. Ele, não, mano, vai acabar aqui a season e vai ter uma montaria que não dá mais pra pegar. Fomos pra essa bendita da raid. 19 personagens full hardcore, equipamentos nível 500 e não sei o que. Chega João Lontra com equipamentozinho 300. Mano, eu era literalmente o primeiro que morria, e a gente chegou a morrer do boss que dava a montaria. E tentamos assim umas 7, 8 vezes. Aí eu falei, Jodel, deixa quieto, eu vou embora. Chega, não dá.
Mas temos que dizer que o seu boneco estava bem
vestido. Ele estava fabuloso, fabuloso, tá?
Era um corpo bonito, no chão.
Era maravilhoso. Era o Cthulhu do WoW, só levantava lá o tentáculo, meu personagem, ai, me acuda. Caía ali, mas lindo, morto lá e brilhando, subindo púrpura dele.
Por isso que eu gostava do Mu. O Mu, as armas mais daoras eram as mais fodas. Tipo, aquele negócio brilha, é aquilo ali que eu tenho que ter.
Sim, que tinha muito disso, né?
Mas eram uns espadão que pareciam um sabres de luz duplo que não caberiam na mão de ninguém,
e
sabe?
E o personagem tinha um em cada mão, né? Umas coisas assim.
É, eram uns negócios absurdos, assim. Era, e quanto mais brilhoso, se não era brilhoso, você tinha que ir lá pegar umas pedras e ir no outro cara fazer um negócio e ficar mais brilhoso ainda. Era assim.
Tinha, né? Um também, antigamente, eu não sei se vocês conhecem, que era o Perfect World.
Já ouvi falar.
Já joguei um pouco.
Eu gostava, porque primeiro que ele pegava ali, tipo, uma visão asiática. Então, a primeira coisa que me chamou muita atenção é porque tinha os personagens que podiam usar lança. Eu sempre curti esse tipo de personagem em RPG. Se nem sabe, porque em várias mesas dele, meus personagens sempre tinham lança e tudo mais. E aí era muito legal. E eles tinham essa mesma visão. Se seu personagem tá brilhando como se ele fosse um carro alegórico, porque seu personagem tem todos os itens caóticos do jogo, entendeu? Tipo, não tinha como mudar a aparência. Então, você olhava o personagem lá, o cara andando, correndo, aí tinha uma montaria de não sei o que, aí você falava, tá, o cara tem essa montaria, ele já gastou uns 10 mil reais nisso daí, porque essa montaria vem em baú e os equipamentos dele é o mais caótico, então ele já é high level, já consegue fazer tipo, tudo que tem no jogo, sabe?
Do MMO, assim, vou contar um pouco da minha experiência, daqui a pouco eu não tenho mais nada pra falar, gente, mas eu vou falar um pouquinho da minha experiência, tá? Eu sempre senti um pouco de dificuldade por causa de tempo. E eu acho que é o que afasta algumas pessoas. Eu não sei como é que tá o cenário hoje em dia, se tem outros MMOs que dão essa possibilidade de gente que, só consigo jogar umas 2-3 horinhas na semana, uma horinha no fim de semana. Existe isso hoje em dia? Como é que tá?
Antes de falarem do WoW, porque eu acho que eles têm bastante experiência, o Ragnarok hoje em dia, ele virou o que você consegue, tipo, em pouco tempo você tá nível alto. Só que ele virou extremamente pay to win. Então, por exemplo, tem milhares de equipamentos que é nível 1, então seu personagem nível 1 vai, só que aí você olha e aí você, pra comprar de outras pessoas, você tem que ir pro mercado negro, tá ligado? Tem vários sites que é literalmente, compra aqui em 8 vezes e você tem. Então assim, é o que daria a experiência de tipo, posso fazer vários conteúdos, ao meu ver, né? Só que, mano, virou pay to win, velho, você tem que pagar o bagulho. Tipo, tá muito maçante, tem literalmente, se você chega nos mapas assim, level 110, que até o nível 100 você consegue com os itens do jogo. jogo. Mano, nível 110, se você não tirar da carteira, você esquece. É um ano inteiro pra você juntar dinheiro do jogo, pra você farmar, pra você conseguir comprar um equipamento que vai te ajudar a ir pra um mapa à frente, tá ligado? Esse daí tá ridículo.
Um jogo que é assim... Era, eu acho que é ainda. É o Cabal, mano. Nossa, eu gostava muito de Cabal. Cheguei até o 140 jogando, mas vai até, acho que o 200, 200 e pouco. Acho que já passou, sei lá onde que tá esse jogo. E, mano, eu não investi, eu não tinha dinheiro, não era criança. E, tipo, eu só jogava com a cara e a coragem ali. É um jogo muito punitivo pra quem não paga. Então, assim, você vai sofrer horas e horas naquele jogo maldito. Eu gostava por nostalgia, assim, mas, mano, você, tipo assim, só de lembrar já dá raiva, assim, porque era muito estressante.
Eu acho que a diferença que eu vejo hoje em dia que eu sinto é que o normal hoje tá sendo assim, você upar o personagem é fácil e rápido, e aí justamente quando você chega lá em cima, vem a barreira, sabe? Tipo, ó, agora fica lento, então agora você tem que pagar. Mas pra atrair a galera, eles deixam rápido, eles deixam fácil, pelo menos.
É, mas não tem aquele mix, né? Hoje, você precisa de uma dedicação pra jogar qualquer MMO, né?
Eu acho que sim.
Eu acho que, assim, claro, vai ter que ter uma dedicação de tempo, mas, por exemplo, eu não joguei, tá? Não vou falar com propriedade, eu vi algumas lives, assim, mas eu acho que, por exemplo, o New World, cara, eu acho que dá pra fazer um conteúdo sem ser muito hardcore, e tipo, mano, dá pra você fazer todo o conteúdo do jogo, tipo, meio que zerar ele, assim, claro, se você quiser fazer os níveis mais difíceis, aí você vai tomar mais um tempo ali fazendo, mas assim, pelo que eu vejo, ele não tem, tipo, por enquanto, eu acho, muito conteúdo pra você, tipo, ah, ficar, tipo, toda hora fazendo conteúdo ali, aí você, tipo, você pode fazer várias builds lá, pelo que eu vejo, assim, e eu acho que até mais, introduz mais o jogador ali no New World, né, do que, por exemplo, World of Warcraft. Uma pessoa, tipo, que tá sozinha, começar a jogar World of Warcraft agora, tem que ter muita paciência, assim, tipo, assistir muito, muito guia, muito tutorial. Por mais que, tipo assim, hoje o ainda explique algumas coisas, né, tipo, te ajude ali, te auxilie, mesmo assim, pra a curva de aprendizado do WoW, ela é um pouco lenta, assim, tipo, pra você pegar, do que em outros MMORPG, na minha visão, eu acho, assim, pelo que eu vejo.
Eu acho que dessa de curva de aprendizado, o mais tranquilo é o Tibia, que é literalmente você sai, mata bicho, passa de nível, volta e fica nisso.
Mas Tibia no Brasil tem uma parada, que era uma parada que todo mundo jogava. Não é que todo mundo jogava. Tinha uma galera, assim, que não tinha cara de que jogava, que não era nerd, nada, mas os caras jogavam. O cara jogava. E tinha uma mística assim, ah, você matou meu boneco? Eu vou aí te buscar, viu, irmão? Eu vou aí te buscar. E eu vi umas conversas dessa. Era...
Não, é, isso daí... Eu já caí em golpe no Tibia. Uma vez eu fui numa caverna, e aí eu sempre fazia guerreiro, porque ele conseguia, tinha capacidade de carga maior. Fui, roubei os equipamentos que um mano tava deixando numa bolsa.
Ladrão!
Peguei a bolsa dele, fui embora, vendi. Aí eu fui e comecei a procurar uma armadura. Aí me deram um golpe, tipo, porque no Tibia você coloca e você tem que clicar no ok lá. Aí o cara ficava cancelando e falando, tipo, não, tá dando problema e tudo mais, tem que ser mais rápido. Até que ele levou meu dinheiro e me deu a mesma mochila vazia que eu deixei do cara, entendeu?
Foi porque eu mereci!
Nossa!
E eu paguei, assim, tipo, 12 mil. Aí era o brother dele. No Tibia tinha muito isso, mano, muito isso.
Pô, você tá falando em golpe agora? Eu lembro do Mu, mano. Eu queria muito pegar, tinha um set lá, só porque ele era dourado. Ele nem era, tipo, a classe boa lá no Mu. E tinha um martelo também, que era o nome Martelo do Thor, alguma coisa assim. Eu jogava o Muxhaus aí, pra quem tá se perguntando, porque tem vários Mus hoje em dia, né? Jogava o Muxhaus, e aí, na época, tinha o Martelo do Thor e tinha um set lá sagrado, mó bonito. Eu jogava de Dark Lord lá, que é o que usa o corvo pra ficar batendo nos bichinhos lá.
Daniel, ninguém vai saber, Daniel.
Cara!
Ninguém vai saber.
Quem jogou sabe.
Eu joguei, não sei, mano.
Ah, cara, você não lembra nem como ontem. E aí, o cara fazia meio que um glitchzinho lá dentro do jogo, que ele duplicava os itens.
Certo.
Aí que ele fez? Eu falei, ah, mano, eu vou te passar um item aqui, eu tinha um item muito bom, muito bom. Ah, vou te passar um item aqui e você me passa o martelo e o set inteiro. Aí ele, beleza. Aí, mano, o que ele fez? Ele duplicou o item e jogou no chão. E aí eu peguei os itens, mano. Eu peguei os itens, desloguei e vazei, cara. Nunca mais voltei. Aí eu esperei, tipo, um tempo ali pro cara não ficar me xingando. Quando eu voltei, tava com o set e o martelo. Era tudo uma bosta.
Olha isso, o Julião aplicando golpes.
Caramba, Daniel.
Brilhava, cara, era bonito.
A gente pode falar da venda de dinheiro do WoW, Daniel? Ou não, não pode?
Não. Quer dizer, pode, eu não praticava isso daí, então
tá só. Ah, então tá bom. Você não
quer pode. Dizer, não, não posso. Será que eu posso falar?
Não sei. Se pode gerar processo e se você tem a dúvida, é melhor não.
Não, melhor não.
É um crime completamente insensato.
Melhor não, vamos evitar fadiga.
Eu sou em pânico.
Não sei. E você, Dedeira, quais as suas experiências aí? Tem golpes praticados, golpes tomados?
O meu não é tão golpe, o meu acho que era mais ingenuidade mesmo, mas eu lembro de uma vez que eu tava jogando WoW e lá atrás, lá no comecinho, né, tipo, demorava muito pra você conseguir uma montaria no seu personagem, né, porque ela era cara e ninguém nunca tinha dinheiro. Então mesmo quando você chegava no level máximo, você não tinha dinheiro pra conseguir comprar. E aí eu lembro que eu tava fazendo uma Dungeon, né? Era o Stratholme, que era. Tinha chance de cair uma montaria rara lá. Era 1 em 1 milhão, tinha chance de cair. E eu tava uma vez e caiu. Fiquei felizão, falei, nossa, vou pegar aqui, vou tentar pegar e tal. E aí um player lá, que já era level máximo, tinha montaria, convenceu todo mundo de que você só podia fazer, né? Colocar ali que você queria aquele loot se você pudesse andar de montaria. E como ele era o único, obviamente o bagulho foi pra ele.
Mentira!
E foi só quando ele saiu que todo mundo percebeu que a gente foi muito otário de simplesmente deixou ele pegar o bagulho.
Muito arriado!
Nossa, não, aí abalou,
cara.
Viu?
Mas assim, eu era bem novo, ingênuo, o cara falou assim, não, tem que ser, porque, pô, você vai pegar o negócio que você não pode usar? Eu falei, pô, é verdade, faz sentido.
Caralho,
velho. Você chegou a pegar a montaria depois?
Não, até hoje eu não tenho.
É aquela, né, no dia que o Dedeira pegar essa montaria, ele desloga do WoW, ele... Tô satisfeito.
22 anos que o cara não pega.
Eu recupero a minha ingenuidade o dia que eu pegar ela.
Nossa, mano.
O cara virou um adulto traumatizado. É isso que estamos vendo aqui.
Até hoje eu não confio em ninguém mais.
Nunca mais eu confiei nas pessoas.
Ele pegou a montaria, montou e foi embora.
Né? Indo ainda, que enganou 4 otários.
Vocês não estão preparados.
É fogo, né? Querendo ou não, quando a gente entra nesse mundo aí, mesmo, ainda mais quando entra muito novo, é muito fácil de cair em golpe. Eu lembro uma vez que aconteceu, estávamos lá em Franca, a Dedeira tinha ido nos visitar, e aí surgiu que a gente olhou e falou assim, mano, estamos aqui com 2 notebooks e tudo mais, uma galera foi embora, não ia ter festa nem nada, passar o final de semana, gente, vamos jogar Ragnarok. Todo mundo criou conta, vamos jogar todo mundo e tal. Aí eu lembro que o Dedeira e Felipe Fernandes criaram shemales, né? Pra quem não entende esse termo, é pra quando você é um homem e joga com um personagem feminino. Mas qual que é a pira? Porque o Shibeio, você consegue dar muito golpe, velho. Muito golpe. De chega e fala assim, ai, sou nova aqui. Você só usou isso. Sou nova no jogo, tô sem equipamento. Do nada, brau. Eu lembro que os caras, assim, todo mundo conseguiu upar, chegamos no nível 60 e tudo mais. Só que eu lembro que eles dois já tinham os equipamentos, tipo, mais avançado, porque os caras deram, sabe? É surreal. E quando você é novo, você cai nesses golpes, tá ligado? Muito fácil. O Web Namoro surgiu aí.
Chega num bonecão, level alto, e tem aqueles loot que é lixo pra ele, mas aí chega a bonequinha feminina, né? Aí o nerdola lá, que virjão, né?
Então.
Seus 16 anos, lá. Toma o loot aí, me passa o seu MSN.
Isso.
Cara, o pior é saber que não só é crianças e jovens adolescentes nerdolas de 16 anos que caem nesse papo aí, velho.
Não, tem muito velho que cai nisso.
Tem, mano. Os caras, tipo, eu não sei, né, como é que é a vida social dos caras aí, também não quero especular. Mas, mano, os caras caem. Eu tinha um amigo que ele fazia isso, velho, tipo, no WoW assim. Aí, tipo, ele ganha.
Ficava aplicando golpe velho.
Ficava, mano. E pegava muito gold, cara. Porque, tipo assim, no WoW você não tem essa, tipo, de pegar item, tá ligado? Tipo, até tem, mas, tipo assim, é mais difícil. Então, o que ele fazia? Ele ficava indo lá em Orgrimmar, aí ficava lá, tipo, conversando com os caras e falava, ah, sou nova aqui, sei lá o quê. Aí começou a fazer amizade com os caras, entrava no Discord, mas nunca falava, tipo, ficava lá e, mano, ficou mó cota, assim. Aí, tipo, teve um dia que ele só, tipo, parou, ah, mano, eu vou sumir aqui, acabou, tipo, e não voltou mais, mano. Só que, tipo, farmou muito gold, assim, tipo...
E mal sabem que a Catarina 22, na verdade, era o José de 39, né?
Cara, é bizarro,
mano. Não, e é bizarro mesmo, porque você nem precisa fazer nada. Eu, por exemplo, eu, como o primeiro personagem que eu fiz é uma elfa, eu fiz por fazer, que sei lá, que eu achei mais da hora, né, que seguia Warcraft 3 e tudo mais. Mas, tipo, eu lembro de uma vez que foi na segunda expansão, na Burning Crusade. Fiz nada, tava fazendo umas quests lá, tal, aí apareceu um mano fazendo quest junto, começamos a fazer, tal, fomos trocando ideia. E eu comecei a reparar que, tipo assim, que ele era muito amistoso e caía uns bagulho e ele me dava.
Muito proativo.
Ah, tipo, e eu de boa, achei, nossa, deve ser um cara mó legal, que não sei o que e tal, não sei o que. Aí ele, uma hora ele perguntou pra mim, falou assim, ah, mas me fala aí qual que é o seu nome, né, você tem MSN, né? Eu falei, ó, cara, na moral, né, MSN não vou passar não, mas eu sou Bruno. Do nada o cara começou a me xingar, acho que uma mano. Então, mano. Até eu entender que ele tava me seguindo, achando que eu era uma mina mesmo, de verdade, eu falei, cara, não é possível que você achou que era uma mina, tipo, é um boneco.
Nossa, que vida lastimável, né, mano?
Ah, meu Deus.
E eu não falei nada e o cara ficou com o coração quebrado aí.
Você magoou o cara, velho.
Você poderia só ter sumido, né? Tipo, deixado ele ali, ó. Putz, ela foi embora, partiu meu coração. Entendeu? Ele poderia ter outra visão, né? Mas aí, destruiu.
Saí e deletava o personagem, só pra ele não achar nunca mais.
Quanto tempo você ficou com esse boneco aí, com esse cara seguindo você?
Cara, eu acho que a gente ficou umas 2 horas jogando.
Nossa, caralho.
Até eu perceber que ele só queria me pegar.
E o cara emocionado mesmo, mano. Porque só 2 horas.
Eu vejo naquele seriado The Big Bang Theory, o pessoal, o Howard, que eu acho que eles falam de alguma coisa de jogo, aí faz o negocinho lá dentro do jogo. Até que vocês me entendam.
Ah, verdade, verdade. Eu tô ligado que episódio é esse. Que dá problema, né? Eu acho que ele já tá até com a Bernadette e tudo mais. Bizarro, velho. Bizarro. No Perfect World, o que dava era pra, tipo, você pegava montaria e aí você, tipo, criava laço lá. Igual no Ragnarok, você casa.
Ah.
Tipo, literalmente, o personagem masculino e feminino você consegue casar e ganham habilidades por conta disso. E aí no Perfect World você fazia mais ou menos algo do gênero. Aí você tinha a montaria, só que aí é bizarro. Porque você só se você fosse o cara com a montaria, aí a mina conseguia montar. Se ela tivesse a montaria, você não conseguia ir como personagem masculino.
Machismo, né? Jogo machista.
E aí, só que lá rolava beijo e pegar no colo. Era isso que tinha no...
Que safadeza.
Não, mas o WoW era meio abrangente. Eu nem sei se tem mais essa função hoje em dia.
O que tem no WoW, na verdade, sempre teve, é que alguns... Você tem... Hoje em dia você só tem 2 tipos de servidor, mas você tem alguns que são de roleplay, né? Então a galera vai lá, finge que é o personagem mesmo, e lá geralmente você vê de tudo, né? Assim, até na comunidade, até um meme, que é o servidor Moonguard. Se você for na Inn, que tem ali, né, numa cidadezinha que é Goldshire, ali você vê só bizarrice. Metade dos personagens estão pelados, tipo, não apareça por lá nunca. Trazer umas coisas bizarras no chat.
Nunca entrei nos servidores de roleplay.
Eu preferia não saber disso, viu?
Mas você acabou de receber essa informação. Parabéns.
Obrigado.
Antigamente no WoW também tinha até umas interações meio, tipo, tortas assim. Aí, tipo, a Blizzard até removeu. Tinha, tipo, por exemplo, o Blood Elf, tipo, meio que a Blizzard caracterizava o Blood Elf como se fosse, tipo, como se fosse gay mesmo, tipo, porque tinha uma fala dele que ele, tipo, ele falava, ele olhava, tipo, vai, você interagia com outro char ali, ele falava, ah, eu sei que você gostaria que eu fosse, que sua namorada fosse que nem eu, tipo, umas paradas assim, tá ligado?
Ah, tá, tá. As falas do próprio personagem, né, porque no WoW tem isso, e é dupla. Lado, né?
Isso, tinha isso. Tinha, tipo, cuspir, tá ligado? Tipo, acho que se não me engano tinha bater também. Tinha, tipo, várias coisas assim. Aí, tipo, depois que deu a Birulabe lá, acho que o do Blood Elf eles tiraram antes, mas depois que deu a merda lá, tipo, eles tiraram várias coisas, tá ligado?
Mas que merda lá?
Do cara que um dos cofundadores lá da... Cofundadores não, um dos CEOs da Blizzard lá, tipo, que tá, acho que ele tá envolvido no Overwatch também, foi acusado de abuso, tipo, tanto verbal quanto sexual, várias coisas lá. Tanto é que o McGree, que era o pistoleiro lá do Overwatch, hoje em dia ele não se chama mais McGree porque era o nome desse CEO. E aí eles mudaram pra Cassidy, né? Tipo, mudaram o nome dele.
Ah, tô ligado que boneco.
Eu fiquei triste porque é Cassidy, né? Poderia ser El Pistoleiro. Aí, putz. Aí ia fazer minha felicidade, cara.
Eu não sabia dessa picuinha aí, não, mano.
Foi feio pra caramba o negócio, né? Era na Blizzard, BlizzCon lá, né? Que é tipo o show que eles fazem. E tipo, e a galera descobriu que tinha um quarto do hotel que eles alugavam, que eles levavam, tipo, as meninas cosplayer pra lá. Tipo, era um bagulho bizarríssimo que eles faziam. Deu muito feio pra eles. E aí, esse comando que você falou era que você podia fazer no jogo, né? Era tipo flertar. Seu personagem podia flertar. E realmente, no antigo você tinha várias frases assim que era de duplo sentido. Eu lembro que tinha uma do Draenei, né? O Draenei é um alienígena, que ele tem uns tentáculos, né? E aí eu lembro que tinha uma que ele falava assim, ah, você gostou do tamanho do meu tentáculo, né? Tipo, eram uns negócios muito de duplo sentido.
Caraca!
Isso é vergonha! E aí depois que teve essa confusão, eles tiraram tudo. Hoje em dia parece, sei lá, Peppa Pig. É só brincadeirinha bem boba, assim.
Que tem. Sim. Não, mas é porque, mano, é uma coisa muito séria, embora tenha o duplo sentido, e embora tenha um nível de dificuldade e tudo mais, não é como se a gente olhasse, e nem tem que ser desse jeito, um jogo só para certa idade, tá ligado? Tipo, tem muita gente jogando de todas as idades e tudo mais. E um bagulho desse daí, mano, é grotesco, velho. Grotesco.
E detalhe, a faixa etária do jogo acho que sempre foi 12 anos. Então, não era, tipo, de maior, tipo, não...
É, mas até aí, pra jogos, esse papo de faixa etária e tudo mais, se a gente olhar, é muito recente, cara. Muito recente. Os primeiros Resident Evil e tudo mais, tipo, se for ver, embora os gráficos pixelados e tudo mais, ainda assim. Só que, mano, nunca existiu falar... Ah, não, isso daqui, ó, pra maiores de 16. Não existia isso.
Não, isso é verdade.
Era qualquer pessoa. Eu comprava o pirata e roda, sabe?
Anos 90, início dos anos 2000, era meio caótico, né? Era meio bagunçado. Tipo, a gente chegava e ia jogar Resident Evil lá e o negócio mal pesado.
E assim, eu acho que entra também, nessa época, é a brincadeira que eu soltei no começo quanto à tecnologia. Hoje em dia a gente ainda não sabe lidar. Eu ainda mais dentro de sala de aula. Aula e tudo mais. Só que não é como se na nossa época a gente soubesse também, sabe? Veio muita coisa. E a falta de informação ainda era maior do que a de hoje. Hoje a gente enfrenta a desinformação, né? Mas naquela época, mano, era muita coisa, velho. Muita coisa. Veio o WoW. Ah, você não conhecia o WoW. Ah, mas tem o Tibia. Ah, mas tem o Ragnarok. Mas tem o Mu. Tem o RuneScape, que era até, tipo, você jogava e tudo mais, mas você não precisava baixar. Era muita coisa, muita coisa. Então, tipo, os próprios desenvolvedores e tudo mais também não tinha muita consciência do negócio, velho. Era só manda, vai e que vai. Essa discussão não entrava, né, na mente ainda deles.
Não tinha essa cobrança em cima das empresas. Muitas dessas coisas que a gente tem hoje que não tinha naquela época, essa visão crítica sobre o mundo, sabe? Quem que ia? Qual que era o pai que ia lá ver que tinha uma frase de duplo sentido no tentáculo pra falar pro filho não jogar? Eu tô olhando ali, eu mesmo vi o Daniel jogando o WoW, achava joguinho de boneco e já era, tá ligado?
Todo colorido e tal.
Brilhando aqui, e tanto é que era por isso que, por exemplo, quando surgiu o Yu-Gi-Oh! Sofreu maior represária, porque já era nítido, era visto, né? Aí falavam que era o joguinho do capeta e tudo mais. Agora no outro, tá vendo o bonequinho que lembra o Alien e o pai assistiu o filme do Alien versus Predador ali, ele tipo, ah, tá bom, né? Tipo, é só um joguinho. Então nem a galera não tinha a menor noção.
Não tinha.
E por isso que hoje em dia, querendo ou não, é muito bom ter todas essas regras e leis aí e tudo mais. Porque mesmo tendo, ainda tem uma galera bizonha.
Com certeza.
Isso não tem como.
Não, mas eu até lembro que eu acho que foi, que lançou, acho que foi em 97, eu não tinha nem 10 anos ainda. E na época foi que saiu o Diablo, né? Tipo, coitado, meu pai não fazia a mínima ideia de nada. Eu falei, nossa, que legal tal. Ele conseguiu com um amigo dele, piratão ali. E eu com 9 anos jogando Diablo, matando demônio, entrando em salas todo ensanguentado. Com o corpo e, tipo, legal pra caramba.
Massa.
Fazer a mínima ideia do que era aquilo, mas, pô, massa.
E nem por isso se tornou um psicopata também, né? Pra quem tá ouvindo aí não achar que, né, jogos e tudo mais. Ah, é o início da violência. Não, na verdade não.
É, ainda mais porque eu ia até comentar, eu acho que hoje em dia é diferente até. Porque, por exemplo, nessa época era só um joguinho bobo que você ia andando, batendo. Hoje em dia, tipo, o jogo tem muito mais história, muito mais narrativa, né? Então, por exemplo, você pega o GTA. O GTA é um ótimo exemplo. Tipo, ah, por mais que seja só um joguinho bobo, você vai andando, atirando, tipo, ele tem todo um contexto que eles tentam, às vezes, passar de terrorismo, tortura, de tudo que você consegue imaginar. Então, é muito complexo, eu acho, pra uma criança ver
isso. E compreender, né? Tipo, separar a realidade do que é realmente só um jogo e, tipo, e querendo nessa liberdade excessiva aí, mano, tem idades e idades pra saber lidar com isso, sabe?
Sim, sim. eu não vou falar que é proibir, sabe? Mas você sentar e, sei lá, entender o que o seu filho tá jogando, ou a criança que tá ali com você jogando, e às vezes sentar do lado, jogar também, explicar a realidade, ou não deixar mesmo jogar, dependendo do jogo, sabe? É que é difícil, por isso que eu acho que a gente tem que cobrar as empresas, que, por exemplo, como é que um pai de família vai acompanhar um conteúdo denso como o outro, tá ligado? Pra você saber os problemas, os poréns que tem ali dentro, sabe? Melhor cobrar da empresa do que jogar essa culpa na sociedade, né?
É, eu só acho que os pais tinham que seguir, às vezes, mais a questão da idade quando vai no jogo, né?
Sim.
Eu lembro que deu uma polêmica na época do último GTA que teve, que tinha uma cena lá no meio que era de tortura. Pô, mas é aquela, porque muito pai deixou, querendo ou não, a criança comprar ali o jogo, que tinha uma idade maior. Porque, assim, eu lembro que eu pessoalmente joguei e tal, quando eu vi, eu achei que a cena ali, ela é genial. Não que eu goste de tortura, mas porque...
Fetiche sendo revelado.
Olha isso.
Mas porque, na verdade, tipo, quando você joga mesmo, você vê que ela é uma crítica à tortura. Que, na verdade, o cara que você tá torturando, ele é inocente, obviamente. E o cara, o personagem que tá ali torturando, sabe disso. Então é uma crítica, sabe? Que com tortura você consegue convencer o cara a falar qualquer coisa. Só que, assim, pra quem não tá ali vendo o jogo, jogando, igual você falou, o pai, que é um bagulho denso, não sei o quê, é uma cena de tortura. Tipo, que meu filho tá fazendo o cara jogar gasolina no outro.
É bem caótico. O que eu acho, assim, ainda mais se for entrar nesse papo aí, tipo, da família e tudo mais, é o seguir muito isso. Mano, se tem a faixa etária é por algum motivo. E eu vou fugir um pouquinho da pauta, que eu vejo muito, tipo, os alunos que eu tenho, assim, e tem aluno de 10, 12 anos, que eles já viram certas séries que eu não tenho estômago pra assistir, tá ligado? Tipo, e é umas coisas, assim, muito pesada e tudo mais. Eu lembro que teve um filme, não, o Round 6, sabe? E aí, tipo, mano, deu um problema, um BO gigantesco, porque as crianças ficavam brincando de batatinha lá, 1, 2, 3, elas fingindo que estavam atirando uma na outra e tudo mais. E quando você olhava, tipo, eles literalmente, não, tipo, depois do jantar fica eu, meu pai e minha mãe, a gente assiste e tudo mais. Então, mano, é falta de noção, tá ligado? É falta de noção. Você quer assistir? Beleza. Mano, o pai e a mãe conseguem ir dormir uma horinha mais tarde pra assistir o bagulho com tranquilidade eles. Não precisa assistir no horário que a criança de 8 anos tá assistindo, tá ligado? Ou o jogo. Tipo, eu quero. Meu, não tem problema dizer não para as crianças. Não tem problema gerar um pouquinho de frustração. Olha todos nós, até vocês que estão ouvindo, o quanto de frustração que vocês levam no dia a dia por conta da vida naturalmente, e amanhã vocês acordam do mesmo jeito. Então, tipo, mano, não tem problema. Criou-se muito isso de que não pode dizer não, só que, mano, tem que ter parcimônia na coisa.
É, só fazendo um adendo, eu jogava muitos jogos de tiro quando eu tinha, sei lá, uns 12, 13 anos de idade, tá? Não sei atirar, gente, na vida real, não gosto de atirar, mas eu sempre gostei. Mas sempre quando eu jogava, geralmente eu jogava tipo, quando tava o Sidney e os meninos em casa, tipo, tava o Cauã, o John, às vezes o João tava, mas acho que o João não curtia muito, então ele acabava não jogando. Mas, tipo... Nunca, tipo, passou pela minha cabeça que, tipo, vou querer ir pra escola pra, tipo, fazer algum atentado, o que acontece, né? Eu acho que, assim, tem que ter uma... Dos pais ou irmãos próximos ali, tipo, tem que ter uma supervisão na minha visão ali. Se tiver tendo alguma, tipo, meio que gatilho,
né? É interessante a gente separar. Tem dois pontos aí. Esse que você falou, que é o ponto do... Que afeta o comportamento da criança no sentido. Uhum. A criança vê ou a adolescente vê uma cena muito forte, ela sonha, afeta psicologicamente, sabe? Com um conteúdo sexual num jogo, alguma coisa que tem. E tipo assim, afeta, às vezes não é uma coisa que você vê agora, mas você vai ver com pessoa com 20 anos de idade, sabe? Você vai formar o caráter do seu filho em cima de jogos violentos, com conteúdo sexual. É um problema, entendeu? Que é um negócio que você tem que trabalhar, a gente tem que trabalhar. Por isso que tem a faixa etária. Não é porque você vai colocar seu filho pra jogar um Call of Duty que ele vai ali comprar um fuzil num lugar que vende armas e vai entrar na escola e vai matar a galera. É isso que é legal separar. O jogo não é ele que vai causar esse tipo de violência, sabe? Ele pode estar inserido no contexto, mas tem muito mais elementos. Se a gente for pensar no jogo como causador de violência, a gente tem que pensar no filme como causador de violência também. A gente tem que pensar na série como causador de violência também, entendeu? Então acho que tem esses dois pontos, né? Mas o jogo não é o que causa esses incidentes em escola. Igual o nosso queridíssimo presidente Lula deu a entender recentemente, falhou nessa daí. Não é o jogo. Se você for cobrar o jogo, você vai cobrar filmes, séries, livros, livros antigos, histórias antigas, contos. Você vai proibir tudo? Porque tem esses livros na escola, na biblioteca da escola. João e Maria.
Não, e tem os clássicos, tipo, que tem que ser lido até hoje, tipo, pra vestibular e tudo mais. É caótico.
E não é porque você joga Mario que você sai pisando em tartarugas aí no meio da rua. Fica aí a resolução.
Olha a denúncia aqui, ó.
Com essa quebra do Joniel, depois de tudo isso. Saiu esses tempos aí, eu já não escuto mais falar, mas... pra trazer a piada top pro Joniel. Palworld!
E lá vem o processinho a galope.
Vocês chegaram a jogar ou ver? Porque ele é um RPG, né? Você sobe de nível. E ele é um RPG ainda que você constrói coisas.
Eu nem vi de onde veio o pau, mano.
Ele veio do mundo.
Tá lá em Ars Tóxica. Quem não viu o vídeo, assiste lá.
Na live.
Vocês vão ver o pau entrando.
Ai, que delícia.
Vão descobrir de onde veio o pau.
Ai, que loucura.
De 2013, joguinho ali, ó.
Você deixou o pau entrar?
Ai, que delícia. Ai,
ó. Nossa, por isso que eu vi. O humor do Joniel é o que fala. É do exemplo, é de quem tá do lado e tudo mais. Tudo dá pra perceber. Tudo, tudo, tudo. Esses irmãos aí, gente, não dá. Não dá. Se vocês vissem, cara, as falas e o que ocorre nos bastidores, vocês estariam enojados.
Cara, referente ao Palworld, cara, eu não joguei, né? Mas eu vi algumas gameplays e tudo mais. Teve uns amigos meus também que queriam muito que eu jogasse, mas eu não senti vontade, porque, tipo, eu não gosto desse estilo de jogo. Mas, mano, basicamente você vai montar... Eu tô falando bem escrachado mesmo, assim. Não é assim. Mas, basicamente, você vai montar um vilarejo ali, né? Vai fazer uma mini fazenda, vai escravizar os paus.
Ah, Zé da Manga!
E os paus vão trabalhar pra você.
Maravilhoso!
Então, o que eles vão fazer? Vai coletar recurso. Tipo, aí, cada pau ali tem sua peculiaridade. Né?
Uau! Maravilha!
Tem seu trabalho bem feito, né?
Sim.
Então, cada pau é especialista em alguma coisa.
É a maior putaria!
Só um cafetão, praticamente.
E, mano, foi um jogo feito pra toda a quinta série que habita em nossos corações. Quando eu vi os memes falando assim, ah, tem que pegar aqui, ó, colete 15 essências de pau pequeno, 12 essências de pau grande. Você olhava assim, dava vergonha de você ler aquilo ali, aí você tipo, mano, não pode ser. Ah, eu tenho que derrotar aqui essa ovelhinha, né? Aí você capturava ela, parabéns, você capturou um pau. Aí você tipo, sabe aquela cena dos anos 90, você vendo algum anime, o tempo inteiro briga, o pai ou a mãe chega, tá o cara pelado de frente pra outro cara. Sabe uma coisa assim? Era literalmente isso, você olhava pros lados pra ver se ninguém estava perto de você vendo as coisas ali, escritas, sabe? Bizarro, mano.
Eu tenho uma teoria que os gringos olham pros brasileiros e falam, lá tem hype gratuito, hein? O que, que a gente consegue de duplo sentido aí?
Nossa, eu tenho certeza. Eu duvido. Eu só não coloco que eu tenho certeza dessa daí, porque eles não ligam para nós. Aí coloca a musiquinha do Michael Jackson, they don't care about us. Porque eles não ligam, entendeu? Mas... eles só fazem. Cid, teve uma carta Magic aí, tipo, teve todo o problema agora que nós não teremos mais cartas de Magic, nem o D&D, né, traduzido. Mas teve uma carta, era um dragãozão e tudo mais, o nome da carta era Piru. E aí os caras falando, estou castando o Piru. Estou fazendo não sei o quê. Ó, o Piru entrou.
A galera, tipo, o pessoal da Wizard lá acompanhando, o Piru tá 25 centavos aqui nos Estados Unidos. O que que tá custando R$50 no Brasil? Alguém isso. Sabe explicar isso?
E aí, quem teve a sacada? Não foi a Wizard de lá. Foi o povo da tradução, que aí, em vez de colocar Piru, e é toda a carta traduzida, mudaram o nome. Aí virou Pyro. Tipo, eles escreveram a sonoridade em inglês, né? Aí mudou. Então, assim... As empresas mesmo criam lá fora, eles não têm a menor noção. Eles não sabem que aqui eles podem pensar e planejar durante anos qualquer tipo de coisa. Na hora que cair em terras brasileiras, não se preocupe. Todos nós, a gente só veste uma camisinha e fala assim... Deixa que a gente faz o serviço. Porque, mano, a gente consegue. Os caras não têm noção. Esse do Palworld foi, assim, um presente pra comunidade brasileira.
Nossa,
eles, mano, pegaram assim e falaram, isso daqui é pro Brasil, eles vão adorar, porque é Pokémon e armas. Pokémon e metralhadora. Que pensaram nisso. Ninguém tava nem aí pra se você podia montar em cima de um brotossauro com bazuca do lado. Todo mundo só queria saber se derrotar um brotossauro. Vem a essência,
João,
de
pau grande. Você queria montar no pau, João. Fala.
Olha que safadeza.
Eu joguei durante 22 horas, cara, depois do lançamento. só coletando essência aí.
Mas isso aí é igual eles fizeram no WoW, que era a febre do servidor brasileiro, que teve uma época que colocaram que você podia linkar no chat ali pra falar com a galera uma habilidade, né? Então, sei lá, você tem ali do War a devastação. Então, qual que era a alegria do brasileiro? Era escrever a palavra anal e colocar a habilidade. Então tava lá, devastação anal.
Mano, cara...
Impacto fulminante anal. Era a diversão do brasileiro era, mano, colocar isso.
Isso tem até hoje, mano. Eu não sei o que dá naquele chat do WoW, mano. Eu não sei, acho que os caras entram em consenso comum. Os caras vão soltando a prosa lá. Aí do nada começa a linkar a skill e começa, mano. Anal e pau, anal e pau, anal e pau. Aí começa, velho, e fica. E, mano, assim, não é, tipo, 10 minutos acabou. Não, mano, às vezes é horas, os caras... Eu não sei, velho. Os caras arranjam tempo pra isso, mano. É muita criatividade.
É porque quem entra... O cara que entrou ali às 5 horas da tarde e fez isso, ele já saiu, mas entrou o cara às 7 horas que pegou a discussão e continuou. Entendeu? Então durante horas e horas, porque o cara, vou logar aqui com o meu DK, com o meu Hunter aqui, vou jogar, né? Opa, o que é isso aqui? Mira apurada no pau? Ah, então agora é minha vez.
Eu tenho aqui minha habilidade, obliteração anal.
O brasileiro é excelente nessas coisas.
A quinta série tá na gente. Se a gente não rir disso, ferrou, velho. Por isso que a gente é animado. A gente tem que rir dessas porra todas.
É muito bom, mano.
E se a empresa não tem um controle regional muito bom, essas coisas acabam passando e, mano, já era. E entra na comunidade e fica.
Facilmente. E é isso, tipo, querendo ou não, você acha que no WoW eles vão se preocupar com isso daí? Porque, tipo, a comunidade é muito ativa e eles consomem tudo que é produzido. Não é como se só se resumisse a isso, né? Porque, igual, eu acho que do episódio do Big Bang Theory colocaram e resumiu só naquilo. Então, tipo, quem joga o WoW é punheteiro, sabe? Tipo, só faz isso. Só que não é. É um bagulho que vai, dura aí suas 72 horas em sequência, com pessoas falando. Mas no outro dia tá todo mundo raidando, indo em busca de montaria ou de roupas fabulosas, cor roxa ou púrpura. Se você tiver alguma e quiser doar, eu aceito. Eu entro lá no meu personagem e aceito roupinhas nesses tons.
Você falando de WoW, uma coisa legal do WoW, assim, é fazer amizades. Tu conhece muita gente.
Ai, que lindo! Que fofo!
Momentos fofos. Você conhece muita gente, tipo, tem gente que eu conheço, sei lá, desde que eu praticamente comecei a jogar o WoW até hoje. Então, tipo, meu, praticamente aí, sei lá, 10 anos, né? Chutando, assim, 10, 12 anos. Então, tipo, é muito tempo, assim, meu. E, cara, você conhece pessoas, tem pessoas...
Você tem um char feminino, não tem?
Tenho.
É por isso que eu ficava ganhando umas mensalidades, né, seu safado?
Não, cara, pior que não, mano. Era, sem zoeira, porque, tipo... Os caras gostavam muito de mim, tipo, aí acabava pagando mensalidade pra mim.
Joniel. Estamos aqui, gente. Vocês só...
Não tô metendo louco, cara.
Vocês só nos escutam, tá? Mas nós gravamos sempre aqui de câmera aberta pra gerar mais entretenimento, né? E pra ficar mais leve a conversa. Joniel, se algo aconteceu e você precisa de ajuda quanto a alguma coisa, você pode nos sinalizar agora, Joniel.
Não aconteceu nada, não.
Você sabe aqui. Você está seguro aqui, Joniel.
Não, ó... Deixa eu contar meu relato aqui. Volta.
É brincadeira, gente, mas sabemos que pode acontecer, né?
Pode acontecer, com certeza. Então, tomem cuidado. Se você estiver tendo que mostrar mamilos, sovacos e pé, tem coisa errada aí acontecendo.
Agora que me avisam? Ah, não, mano.
Sidney, você faz isso porque quer, por isso que nós temos um OnlyFans. Para com isso.
Eu faço pra você, você tá reclamando o quê?
Por isso que eu vendo. Continuando.
E, tipo, quando eu comecei a jogar WoW, quem pagava WoW pra mim era o Sid. Então, tipo, aí teve uma época que o Sidney virou virou pra mim e falou, ó, mano, esse mês aqui não vai dar pra pagar. Aí o outro mês também não dava. Eu entendia, tá ligado? Eu ficava triste, só que aí, tipo, ah, meu amigo, ah, você vai parar de jogar por quê? Eu falei, ah, mano, não vai dar pra pagar esse mês e tudo mais, tá meio apertado aqui em casa, eu não vou poder jogar. Aí meu amigo, não, relaxa, eu pago pra você, mano. Cara, eu cheguei a ganhar um ano de WoW, ganhei, acho que umas 2-3 expansões, tipo, só nessa pira assim, tá ligado? E era da hora, tá ligado? Já tive amigos que, mano, os caras, tipo, os caras tava raído.
Ganhavam dinheiro.
Mano.
É esse o ponto. Os caras tinham grana, né?
Tinha, mano. Eu tinha um amigo que ele, tipo, mano, eu tava, acho que sem mensalidade do WoW e acho que, tipo, sem internet lá, alguma coisa assim, que ele só jogava, ele usava o Discord no celular. Aí os caras foram pagar a internet do celular dele e, tipo, pagaram mais um mês de WoW pra ele jogar, cara. Sei lá, não sei se em outros jogos acontece. Provavelmente acontece. Mas, mano, a comunidade do WoW, pelo menos a BR, assim, de uma certa forma, a galera é bem unida, assim, mano. É da hora, cara. É muito legal. Bora pra caramba.
Deixa de ser mão de Tauren, cara.
Hora do bate-bola.
Bom.
Sensacional. Tirei até uma fotinho, era pra ser um episódio leve. Tem uma foto, tá todo mundo mó cabisbaixo aqui olhando pro dado. Tipo, caralho, velho, que merda.
O que a gente tá fazendo com as crianças?
Eu convidei o Dedê, era todo animado. Não, vai ser legal e tudo mais. Eu numa quinta-feira fazendo o cara ter que refletir sobre o mundo, sabe? Tipo, a sociedade tá errada, velho. Olha o que é isso.
A culpa é sua que me chamou e eu, com meu diploma de TikTok, eu tive que dar essa aula aqui de sociologia.
Porra, como é que ele mete essa, mano? Que maluco filha da puta.
Ah, claro. Nem vou falar desse seu diploma aí. Mas aí eu jogo uma pergunta para todos, né? Sidney, você vai responder por último. Todos os jogos que já jogaram, todos. MMO, qualquer outro tipo. Se fosse pra vocês esquecerem tudo, mas se fosse pra escolher um único jogo pra você saber tudo, mas começar do zero, mas sabendo tudo que o jogo pode, tem que ser feito, né? Qual que vocês iriam aí, Joniel e Dedeira? Seria o WoW?
É, eu acho que o meu acho que vai ser fácil, acho que vai ser o WoW mesmo, né? Até querendo hoje em dia, querendo pouco tempo assim que eu tenho pra jogar, o que eu acabo jogando acaba sendo o WoW mesmo. Tem um lado afetivo que, como eu falei, né? Eu jogo lá desde o primeiro o jogo de estratégia lá, tipo, é um negócio que eu gosto, é fácil pra mim, é aquela coisa que, como hoje eu não sou hardcore, então é um negócio que eu só me desligo mesmo e só vou indo. Então, se pra mim só tivesse o WoW, eu tava feliz, assim, só pra jogar.
É uma boa, né? Porque aí, eu acho que começar do zero, mas você tendo noção, tipo, igual o Joniel comentou, que a linha de aprendizado é muito grande, né? A curva. E aí é demorada pra você pegar todos os jeitos. Aí, então, saber desde o começo ali, já tendo muita noção.
Saber pra onde tem que ir, o que tem que fazer, só ir upando, conteúdo não falta, então pra mim ia ser sem dúvida.
O WoW não tem essa curvinha de apresentar a novidade pra quem tá começando?
Tem, né, eles até acho que foi 2 expansões atrás, eles mudaram ali a como é que é a guia inicial ali, quando você é um player novo, agora você vai pra um lugar diferente e tudo, mas é aquela coisa que a gente até falou antes, tipo, é muito grande, é muito complexo, então assim, por mais que eles tentem te apresentar, só raspa a superfície, né, então vai chegar uma hora ali que você vai ver uma coisa que você vai falar, mano, que é isso, aí você vai ter que procurar na internet, vai ter que perguntar pra alguém.
É porque, igual, até a pira dos transmogs, que é só você mudar a roupinha do personagem, não tem no campo de treinamento, né, que no Ragnarok tinha isso antes, que é literalmente você criou seu personagem e você joga. Você aprende a, tipo, usar skill, você aprende a, tipo, pegar loot e tudo mais, só que aí, por exemplo, eu vejo e vi muito quanto do Joniel. Quando você vai pra raid, que é 20 personagens, meu, você tem que entender que o seu personagem tem que estar em tal posição, e se for o golpe X do boss, você não pode estar ali na posição que você tava até agora, durante meia hora você tava ali. Então, tipo, é muita coisa. E não é intuitivo, viu, gente?
Não.
Antes que vocês acreditem ou achem que é zero intuitivo.
Às vezes, você, tipo, por exemplo, como vocês falam da curva de aprendizado, por exemplo, você tá jogando aqui, aí você, tipo, por exemplo, você tá fazendo uma chave, tipo, nível 10. Você tá fazendo a chave nível 10, aí você vai pra uma chave nível 15. Aí, tipo, pô, nível 10, nível 15, pô, tá de boa ainda. Aí você, mano, você escalona, você vai pra uma 20. Quando você chega na 20, aí você começa a ver, tipo, mano, tô morrendo, não consigo ficar vivo, não tá dando nada certo, não tô conseguindo bater, não tô conseguindo curar, não tô conseguindo tancar. E só morre. E aí, se você não vai dar uma pesquisada, dar uma olhada em tutorial, tentar te ver o que você tá errando ali, aí a curva de aprendizado vai mais longe ainda. Porque, tipo, velho, você vai ter que ler a skill. Tipo, não que você não tenha que ler, mas você vai ter que ler mais ainda, tentar entender como é que os talentos funcionam ali de um modo geral, que hoje em dia é bem grande, por sinal. Os seus itens, o que você precisa, tipo, focar mais nos status dos seus itens. Enfim, tem uma infinidade de coisas ali que você precisa estar olhando pra poder estar jogando bem ali. E aí é onde, tipo, que eu falo que o jogo começa de fato, né? Essa minha visão, né? E, enfim, só complementando, se fosse pra jogar um jogo pro resto da minha vida, uma vez sabendo de tudo, seria o WoWzinho, cara. Gosto demais. Como eu falei, mais pela comunidade também, pessoal que eu tenho, assim, conheço muita gente. Já joguei, já fui até raid leader, né? Que liderava a galera. Hoje já não tenho paciência pra isso, mas não. É muito frustrante e cansativo.
Pra colocar isso no currículo?
É pra colocar no currículo, cara. Quem quiser me contratar aí, ó, raid leader, pequenas empresas, grandes negócios, só chamar na DM aí, ó.
Eu tenho muito gerente de empresa que não tem habilidade disso, né?
Exatamente.
Essa coordenação toda aí, os caras não têm.
Cara, mas era muito cansativo, meu. Às vezes você, tipo, eu ficava, tipo, até, sei lá, 1 da manhã, 2, mano, revisando, mano, por que que a gente não tava conseguindo passar da luta do boss lá. E aí eu ficava assistindo, porque, tipo, a gente tinha um log, assim, tipo, ele gravava toda a luta que a gente fazia. Aí a gente jogava lá no site e revisava tudo pra ver o que tava acontecendo. Ah, fulano de tal tá errando, fulano de tal tá errando. Pô, fulano de tal tá com equipamento menor do que todo mundo. Por que que ele tá nessa luta aqui? Ah, não sei. Aí a gente tentava, chegava no cara, conversava com o cara, tentava explicar, tipo assim, o que mais ou menos entendia da classe do cara pra ele poder tá melhorando ali, tipo, via o que ele tava focando. Aí, tipo, tinha um cara lá que uma vez, mano, o cara tava com um full set de PVP fazendo conteúdo de PVE, mano. Aí a gente ficou surtado com o cara, tipo, a gente não deu rage nem nada, mas a gente tentou ajudar o cara, foi com ele, levou o cara pra se equipar, o cara não queria e queria tá fazendo conteúdo. Aí a gente só, tipo, foi e fez o desligamento da empresa, né? Ó, assina aqui seu cartão, vai com Deus, mano.
Chamou o RH e mandou, ó, seu boneco está desligado da raiz.
Não dava, mano. Por isso que essas partes assim era legal, mas era cansativo, mano. Aí eu só desisti de ser vida.
E você tem que ir com todo tipo de gente, né? Desde a criança de 13 anos hiperativa até o cara de 40 anos que acabou de chegar do trabalho e não quer nem ouvir você falar.
Sim, isso. E o cara de 40 anos que descobre que você tem 20, tá ligado? Pro cara é ainda, cara, pior, tá ligado?
Cara, falando em tios de 40 anos, tinha uma... Eu acho que ela era uma senhora, eu não sei quantos anos ela tinha. Ela morava nos Estados Unidos. E aí, tipo, o que acontecia? A gente tava recrutando na época. Aí ela, mano, tava recrutando lá, ela me expôs. Ela me vendeu uma ideia que, tipo, ela participava de um outro core lá, mas aí o core acabou rachando, tipo, quebrou. Aí eles, tipo, ela veio pro servidor BR, ela jogava no gringo lá, e aí acabou vindo pro Azerolon e, tipo, pra jogar lá, e aí a gente foi, tipo, jogar. Aí, tipo, ela conversando, entrou em Discord, aí eu não queria entrar em Discord pra conversar com ela, porque eu tava recrutando outras pessoas também. E aí depois eu fazia essa conversa pelo Discord, sim, gente, colava essa entrevista pra saber se a pessoa não era meio louca, né? E aí, no começo, ela passou na entrevista, né? Tipo, ela parecia uma pessoa sensata, tipo, comunicativa e tudo mais. Aí,
como toda entrevista de RH, né? Que isso,
exatamente.
Que... Meu, o Joliel dava uma entrevistada de RH pra jogar o joguinho, mano.
Dava, cara. Era foda.
Oferecer um bolinho depois da rede.
Você quer um café? Aceita um chá?
Você quer um café?
Não se preocupe que nós entraremos em contato.
Então, você fez essa raid aqui em 2006. Você consegue me contar um pouco dessa experiência?
Nós temos um registro, segundo o site WoW Hides, sobre o seu personagem. Você poderia nos dizer o que aconteceu aqui neste momento?
Que você morreu aqui?
Que ano que você permaneceu desconectado? O que que ocorreu nesse ano?
Percebo que sua progressão aqui durante essa raid só foi morrendo. Como você finalizou ela? E aí, ela entrou, mano, só que aí, tipo, o que acontecia? A galera começou a odiar ela, porque, tipo, tudo ela falava em inglês, ninguém entendia, tipo, porra nenhuma do que ela tava falando.
Mas peraí, ela era brasileira e tava...
Juro, não tô zoando, ela era brasileira e ficava falando em inglês, mano, as skills, tudo, tipo, aí ela, no meio da chamada ali, tipo assim, era eu e mais outro cara.
Posso passar um pano pra essa tia?
Pode falar.
Tem um RPG que eu jogo que é de vampiro. A galera joga de vampiro. Só que a galera é daqueles tempos primórdios que o RPG no Brasil, o livro, era 100 reais e o salário mínimo era 120. Aí a galera baixava os PDF em inglês da gringa e, mano, até hoje eles falam os termos em inglês. Eu sou o cara que eu não passei do verbo to be. Eles ficam falando e eu ficava, gente, eu não sei o que, que é isso não, vocês podem me falar?
A touchstone.
É, touchstone, mano. O que, que é touchstone, velho? Eu tenho um livro em português, mas eu não manjo, sabe? Aí a pessoa aprende a jogar em inglês, jogou com gringo, aí quando ela vai jogar em português, ela não sabe os termos originais.
E nem muda a configuração. Tipo, eu não sei, o Dedeira, nessa que ele já veio das épocas que era só inglês, eu não sei se você coloca, você traduz, tipo, põe lá pra ser em português?
Não, então, o meu é justamente isso. Eu acostumei tanto que o meu é tudo em inglês. Tanto que até alguns termos, quando falam, tipo, minha cabeça demora, igual, por exemplo, a cidade principal dos humanos lá, que é Vento Bravo.
Nossa, mano,
é
muito feio.
Quando você fala Vento Bravo, nossa, eu sinto essa engrenagem no meu cérebro rodando pra saber de que lugar você tá falando, sabe?
Começa até a sangrar pela tradução. Né? Mas, mano, esse nem era o problema dela falar inglês, cara. O problema é que ela jogava mal pra um caralho. E aí, mano...
Como todo RH, né, Junior?
Cara, não era, velho. É porque ela jogava mal e queria ficar dando pitaco nos caras que jogavam mal também, cara.
Mano, igualzinho. Você pode trabalhar com RH.
Não. Primeiro, Cid, você já errou que não é de RH. Porque, assim, seria estranho se ela fosse a pessoa que faz a entrevista, entra alguém melhor e ela é a superior. Que é isso que nós temos em empresas. Pessoas que cobram uma capacidade e elas não são capazes de corresponder a isso. Mas aí, Janiel, um ponto que você erra é que ela tava dando pitaco em quem também era ruim, entendeu? Ela tinha essa liberdade e talvez até esse lugar de fala.
Tia, não, entendeu? Vou discordar não, né? Mas aí...
Então, isso daí que talvez você tenha que rever as suas análises para o futuro, tá? Reveja. Porque ela não criticou você, que tava até 3 horas da manhã estudando o bagulho. Ela criticou o Josézinho e o Roger, que estavam fazendo tanta merda quanto ela. Então, vamos rever esses pontos. Vamos rever. Talvez o RH tem que...
Por isso que eu fechei a empresa e parei com os negócios, que não dá. Muito estresse pra pouca coisa.
Mas, mano, que é um jogo denso, mano.
É. E, tipo assim, meu core, mano, ele era muito de boa, assim, a galera dava risada, brincava, zoava. Tipo, a gente não jogava tão sério. E, tipo, mano, era muito suave, assim, tipo, até uns certos momentos ali. Enfim. Mas, mano, tinha cores, assim, cara, que eram extremamente tóxicos, cara. Tipo, tóxicos de coisas, tipo, racistas. Tinha um amigo que ele participava de um core, que ele até gravou um bagulho lá, ele até saiu depois disso do core. O cara, não vou falar o que aconteceu, mas, tipo, mano, era falas muito ruins, tá ligado? Nem sei o que aconteceu com esse cara aí, se dane, mas, enfim, mano, era assim, vocês acham, mano, genial, você joga, tipo, muito hardcore, mano, não jogo, mano. Tem gente que joga como se isso fosse a vida dela e, mano, eu acho bizarro, porque, tipo, ela coloca a vida dela, o jogo em cima da vida dela, dos familiares, de todo mundo e não quer saber, mano. É tóxico com todo mundo, é com familiar, fica estressado, xinga, é bizarro, mano.
Não, leva muito mais a sério do que deveria.
Exatamente.
Né? Teve uma época que eu me chamaram pra uma guilda, né, e eu era guerreiro, né, e na era bem no comecinho, assim, então naquela época guerreiro era basicamente a única classe que podia ser tanque nas dungeons, né, que é o cara que toma uma porrada. Só que eu não tava muito afim, né, de ficar nesse papel, tá? Eu tava jogando mais de boa nessa época, eu lembro, e eu falei, ó, querem que eu entre, beleza. Mas eu não quero ser tanque, tá? Não é esse o objetivo. Não, a gente não precisa disso, não. Pode entrar aqui de boa. É uma guilda só pra casual, só pra...
Beleza. Essa venda.
E beleza, os caras jogavam, faziam as raids lá, eu não participava, que eu não tava querendo na época. E aí eu comecei a perceber o quê? Todo dia, no meu personagem tinha ali, né, que no WoW você tem uma caixinha de correio do seu personagem. Todo dia eu tinha do líder da guilda uma mensagem totalmente passivo-agressiva. Tipo, ah, galera, queria só falar que a raid de ontem foi muito legal, ainda bem que a gente tinha um mago pra ser nosso tanque. E tipo, era só pra mim, super passivo-agressivo, todo dia. Aí eu virei pro cara, né, que me chamou, falei, cara, o que que tá rolando aqui? Eu falei que eu não queria. Não se preocupa, não é isso não, tal. Aí um dia ele me chamou, ele falou, cara, o Warlock vai ter que ser o tanque de novo, é isso mesmo? Eu falei, ah, cara, já deu, obrigado. Eu não quero passivo-agressivo todo dia aqui, não é isso que eu tô procurando.
Caraca, mano, e o pior é isso, o cara ainda gastar o tempo dele mandar o correiozinho, né, como se fosse nas épocas aí que o Cid Docas conseguiu os diplomas dele, né, a base do correio, e aí ir pra receber umas mensagens dessa, tipo, imagina o cara mandar uma mensagenzinha.
Não, quem manda carta dentro do jogo e pra ser passivo-agressivo era bizarro.
Tem guilda, tem guilda. Ciências que ganham dinheiro com isso, tá? Que é a Liquid, a Method, entre outras aí, tá? Essas ganham dinheiro e tem site pra isso, mano. Mas tem guildas que tem site, nada contra, né? Mas, enfim, tem site próprio pra, tipo, a galera ter que ir lá no site deles, se inscrever pra poder se candidatar à vaga de entrar no Core, cara. Tipo assim...
Meu Deus.
Aí, tipo assim, vocês zoam que eu fazia entrevista ali de emprego, mas é mais pior ainda, cara. Não, nem sei o que acontece. Deve ter aqueles testes do Gup lá, da Gup lá, que os caras vão fazendo os testes lá pra poder passar.
Que, véio, montaria é essa, né?
Se você fosse uma montaria, qual você seria?
De acordo com o brilho desta arma, em qual raid você consegue adquirir?
Não, eu já vi até guilda que, tipo, a hierarquia lá dentro é um bagulho real. Então, sei lá, Genuo você pode criar o seu rank, né? Então, sei lá, eu já vi guilda assim, que o cara maior era o general, e quando alguém entrava tinha, tipo, bater continência, ou boa noite, general, que não sei o quê, tipo, uns bagulho maluco.
Meu Deus, nossa, mano, surreal, velho. Esse mundo aí.
Como fazer as pessoas não jogarem World of Warcraft?
Vocês estão falando e eu tô tentando entender como é que o WoW fez tanto sucesso. Porque você tem que ter pós-graduação, TCC, você tem que fazer curso de RH pra fazer entrevista, pra contratar as pessoas.
Você tem que ter uma placa de vídeo boa e um computador ótimo, junto a uma internet sensacional. E não me venha me dizer que acabou a energia enquanto você tava na raid. Como assim você não tem o seu gerador de energia, tá bom? É isso que é cobrado, sim. Então, se você achava que o TCC é muito pouco.
O WoW é igual cigarro, entendeu? Você pergunta pro fumante, ah, será que eu começo a fumar? O cara vai falar, não faz isso com você, não entra nessa. Não entra nessa, não.
Não vá pra esse caminho.
Eu já fumo há anos, me deixa aqui, mas não faz isso, não.
E ó, entramos no bloco lá atrás, mas Cid, por que que o seu jogo seria Campo Minado?
Pô, Campo Minado é da hora, mano, eu aprendi a jogar essa parada aí. Demorei, mas...
Será mesmo?
Aprendi.
Se vocês querem ver Cid Sidocas mostrando o domínio dele, do Campo Minado, lives toda quarta-feira, gente, e nós vamos ter este momento. Nós vamos ter este momento, tá bom? Aguardem.
Tô enferrujado, mas eu consigo jogar.
Então é isso que
dá. E João Ontra, qual seria seu jogo pra jogar pelo resto da vida, assim, morrer sendo enterrado e tá lá jogando mesmo depois de morto? Qual seria?
Seria o bendito do Ragnarok. Ragnarok Online. Já joguei muitos do servidor pirata pra ter aquela sensação de, tipo, nossa, meu personagem bate aqui 2 milhões por hit, né? Só que eu vejo hoje em dia, além de tá um pouco mais fácil, meu, eu cheguei hoje em dia o nível máximo é 185. Eu cheguei esses tempos nível 141. Pela primeira vez na minha vida eu cheguei um personagem tão nesse nível. E assim, eu tô com... Todos os meus personagens já são transclasse, tô com 5 personagens de terceira classe, tudo porque hoje em dia eu sei o que eu tenho que fazer. Opa, eu vou pra esse mapa porque vai ter grupo, eu vou pra esse canto porque vai ser onde eu vou pegar um equipamento e tudo mais. Então, tipo, eu acho que é o mesmo grau pra vocês do WoW. Vocês têm tanto conhecimento que o jogo não perde a graça, e se você criasse um personagem do zero, vocês conseguiriam, tipo, se divertir e deixar um personagem bom. Então, igual, esses dias que eu finalmente consegui no Ragnarok BR, criei meu menestrel, passei de bardo e tudo mais, e tudo porque eu com outro personagem consegui pegar os equipamentos bons pra fazer um menestrel bom. Meu, é muito legal. Então eu seria nisso, porque eu também poderia criar a minha odalisca, igual já fui outras épocas da minha vida, e com tranquilidade saberia fazer o que tem que fazer. Ou seja, mostrar as fotos do Sidney nu que estão lá no OnlyFans.
Oh, desnecessário isso aí. Desnecessário. Não sei disso, não.
Pela Horda, vá com honra.
Bom, e com essa linda história, né, gente? Se vocês quiserem o link desse ponto que sempre ofertamos demais, mande uma DM. Talvez a gente mande pra vocês. E trazendo de volta, né? Provamos pra vocês que não era um episódio de WoW. Era, na verdade, uma propaganda enganosa pra vocês não jogarem WoW. Mas fizemos isso com qualidade. Com qualidade. Agradeço muito, muito mesmo, Dedeira, ter topado participar. Espero que você tenha curtido meu querido. E pode ter certeza que terão outros convites pra justamente a gente falar de jogo e ficar na bad no meio do episódio.
Aí que é bom, né? Falar de jogo e bad, você junta as duas coisas que todo mundo gosta. Mas eu que queria agradecer a vocês, foi um prazer estar aqui. Muito bom falar com vocês, foi um episódio muito legal mesmo. Obrigado.
Gosto muito, fico feliz que tenha gostado. Algum jabá aí? Pessoas pra te seguir nas redes sociais? Você quer virar famoso?
Não, como eu falei no começo, eu sou introvertido, então não me sigam.
Nossa, que maravilhoso.
Então não estará aí o Instagram dele, né, como destaque pra vocês, mas terá essa mensagem aí.
Só vou dar um oi aí então, pra que você tinha até comentado, pra minha esposa aí, pra Lara. Uma boa noite aí pra você, obrigado por deixar. Na verdade, ela tá na sala, deve estar me ouvindo me xingando agora.
É isso. Janiel, meu querido, estamos aí todas as quartas, né? Mais algum recadinho?
Agradeço aqui o convite, né? Poder estar participando desse excelente podcast e sobre tudo que eu falei sobre World of Warcraft. Joguem, se divirtam, aprendam e pesquisem. É muito bom, é legal. Joguem, joguem. Vocês vão gostar. Gostar mesmo, é muito bom. Por mais que pareça...
Só não procurem o Janiel como membro de RH de nenhum clã, tá? Só isso.
Exatamente. Não me procurem para ser RL de vocês, porque eu estou aposentado. Graças a Deus. E segue a gente nas redes sociais aí, Instagram, TikTok, Spotify, o YouTube principalmente. Teve a live na quarta-feira agora, né? Ontem, no caso. Não sei quando esse podcast vai sair, mas assistam a live do Paper Please. Foi muito engraçado, foi muito legal. E as outras lives também, vocês vão gostar aí. E é isso, rapaziada. Muito obrigado aqui pelo convite, novamente agradecendo. E um beijo pra vocês.
Oi, Cid, você reclamou que editando tem gente que não se despede. O Janiel não deixou nem você, nem eu falar e já se despediu. Dá pra acabar aqui.
Tá bom, eu acho excelente. Pode acabar já.
Eu conheci ele já há muito tempo, gente, por conta das minhas aventuras durante a faculdade de História. É um cara, assim, maravilhoso. E por isso nós teremos o nosso bloco.
Não tinha vinheta, gente. Vai essa.
Me perdi um pouco.
Eu ainda vou mandar, eu vou colocar a vinheta aqui, só tem que achar aqui.
Não esperava essa.